Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos no fim de mais um dia que o Senhor nos presenteou. Vamos buscar a paz no silêncio da oração. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. O homem moderno é um ser apressado que já não consegue parar. De tanto fabricar máquinas, lidar com máquinas e correr atrás de máquinas, já virou meio máquina também. Mergulhado na correria, intoxicado de barulho, assumindo compromissos demasiados, bombardeado por mensagens e publicidades constantes, o homem de hoje é uma criatura literalmente envenenada. Bebemos anúncios luminosos nas ruas. Bebemos horas e horas de televisão, noite após noite. O trânsito pesa, congestiona. O trabalho nos desgasta. Os problemas pedem solução. Falta-nos tempo e calma para cumprir os reclames da agenda, para dar cabo das nossas obrigações e deveres. Estamos sempre com alguns quilômetros de atraso e literalmente estonteados de algazarra e barulho que nos envolvem por todos os lados. Desintoxicar é hoje uma questão primordial de sobrevivência. E por sobre as nuvens de fumaça que adensam os ares e denigrem os horizontes, por sobre os alaridos que apunhalam nossa sensibilidade ferida, ressoa a voz eterna e sempre amiga do Mestre, falando a seus discípulos de outrora: vinde e descansai um pouco. O Mestre não disse pura e simplesmente: vinde e descansai. Lembrou-se de acrescentar fraternalmente: um pouco. O apelo de Cristo não é um convite à instalação, à preguiça, ao não assumir. É um aceno amigo para quem fez o que devia. É a recompensa justa para quem cumpriu o seu dever. É o prêmio merecido para quem lutou e merece descanso. É preciso desligar, meu irmão. É preciso desintoxicar. É preciso descansar no retorno mais urgente da face da terra. No retorno ao silêncio, à tranquilidade, à paz. Depois, sim, a vida continua. A vida recomeça. A vida torna a sorrir, de rosto lavado, de olhos mais limpos, de alma mais arejada, de nervos em forma de novo. Homem cansado é um desastre. Pessoa cansada é tragédia. Cristão intoxicado vira neurótico. Cristo não deseja neuróticos em seu time. Quer gente sadia, dos pés à cabeça, por dentro e por fora. Gente sadia, de corpo, alma, atitudes e pensamentos. É preciso desintoxicar. Gente neurótica é um desastre. Música. Perca um pouco de tempo, meu irmão. A tranquilidade que você procura, a resposta que ninguém lhe deu, o último impulso para a decisão que você não consegue tomar, tudo isso, muitas vezes, está na oração, na reflexão. Perca um pouco de tempo lendo, ouvindo. Você será mais dono de si mesmo, mais seguro, mais tranquilo, mais gente, alguém mais perto de Deus. É claro, depois disso, você terá mais tempo e mais silêncio dentro da sua vida. A palavra de vida vem hoje nos enriquecer com a sua sabedoria. É Lucas, no capítulo 12, versículo 15, que escreve: guardai-vos cuidadosamente de toda cobiça, porque a vida de um homem, embora ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Certo homem tinha feito uma grande colheita e não sabia onde armazená-la. Resolveu então demolir os seus celeiros e construir outros ainda maiores, dizendo a si mesmo que já podia descansar e divertir-se, pois a grande quantidade de bens que havia acumulado faziam-no sentir-se seguro por muitos anos. Mas Deus lhe disse: insensato, ainda esta noite a tua vida te será pedida, e tudo aquilo que preparastes, de quem será? Esta é a parábola que vem logo após a advertência de Jesus: guardai-vos cuidadosamente de toda cobiça, porque a vida de um homem, embora ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. A cobiça é o desejo exagerado de possuir cada vez mais. Ao pronunciar as palavras que estamos procurando aprofundar, Jesus se refere sobretudo aos ricos. Entretanto, ele não quer condená-los pelo simples fato de serem ricos, mas adverti-los que a riqueza pode fazê-los perder o senso da realidade. Os ricos, de fato, estão sempre expostos à tentação de colocar a sua confiança nos tesouros acumulados, chegando ao ponto de acreditar que uma grande quantidade de bens materiais lhes dará uma existência tranquila. Quem é rico, então, é levado a não dar mais valor nem aos verdadeiros bens desta terra, nem à vida eterna, e acaba confiando naquilo que pode faltar-lhe de um momento para outro. Música. guardai-vos cuidadosamente de toda cobiça, porque a vida de um homem, embora ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Jesus, com estas palavras, pretende atingir também aquelas pessoas que, embora não sendo ricas, são levadas a assegurar a própria existência mediante a posse e a acumulação de bens. Jesus nos admoesta que, agindo assim, nos colocamos de fato numa atitude oposta aos seus ensinamentos contidos no Evangelho. Ele deseja que os homens conduzam uma vida semelhante à de Deus. E Deus é aquele que é. O seu ser é amor. Jesus deseja que a vida dos homens, também ela, seja amor. O homem encontra realmente a si mesmo no amor, no dom de si. Portanto, não procurando acumular bens, mas justamente assumindo a atitude oposta, isto é, distribuindo, dando. A lógica do Evangelho é justamente esta. Quem quiser salvar a própria vida deve perdê-la por Deus, pelo Evangelho. E quem dá, recebe. Jesus diz, dai e vos será dado. Lucas capítulo 6, versículo 38. E quem dá tudo para seguir Jesus, recebe 100 vezes mais. Guardai-vos cuidadosamente de toda cobiça, porque a vida de um homem, embora ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Como viver, pois, esta palavra? Afinal, o que devemos possuir? É necessário, antes de tudo, rever, definir a opção fundamental da nossa vida. Acima dos afetos mais queridos, acima dos poucos ou muitos bens que possuímos, antes dos nossos interesses pessoais, antes até de nós mesmos e de tudo que nos diz respeito, é Deus que deve tomar lugar no nosso coração. Deus deve ser o ideal da nossa vida. Deus deve ser a primeira riqueza da nossa existência. Mas o que fazer para que isto se realize? Devemos amá-lo, fazendo a sua vontade que se resume nestas palavras, amar os nossos irmãos. Amamos a Deus quando amamos aquilo que Ele nos manda. E Ele manda que amemos o próximo. Se orientarmos decididamente a nossa vida nesta direção, veremos como, por encanto, desaparecer do nosso coração todos os desejos desordenados, toda e qualquer cobiça. Além do mais, se amarmos assim, contribuiremos para estabelecer sobre a terra o seu reino, que é reino de amor. E como Jesus prometeu a quem procura o seu reino, todo o resto será dado por acréscimo. Conforme Lucas capítulo 12, versículo 31. Na nossa vida de cristãos, sempre aparece algum pequeno ídolo que quer tomar o lugar reservado a Deus em nosso coração. Essa palavra ajuda-nos a nos livrar justamente destes ídolos. Então, coloquemo-nos confiantes no caminho do Evangelho e assim experimentaremos a paternidade de Deus e a sua extraordinária providência. Maria é a mãe de toda a humanidade, de cada pessoa isoladamente, mas das pessoas unidas na grande família de um povo. E aqui é comovente sentir como cada povo empresta a Maria um título que traduz carinho, confiança, certeza de proteção. As mais belas imagens tentaram traduzir em madeira, metal ou pedra como cada povo queria sua patrona. Sobre sua cabeça, colocaram as mais rutilantes coroas na afirmação de seu reinado absoluto, reinado à semelhança do de seu filho, de amor, de paz, de bondade e doçura. A seus pés, colocaram as mais ricas oferendas, na eloquente afirmação de que tudo lhe pertence. Assim, antes de qualquer proclamação oficial, o povo de Deus a proclamou Rainha do Universo. Sobre as colinas de toda a terra, brotaram capelinhas brancas, os suntuosos templos, pontilhando a terra das pessoas de mensagens do céu. E todos os títulos foram a ela atribuídos na ânsia de expressar o quanto ela significa na história do povo e o quanto a linguagem humana está limitada para aprisionar em termos o infinito do amor da mãe. Nas horas de angústia, quando os elementos investem com seu poderio contra a impotência do homem, é aos pés da mãe que o povo acorre para pedir abrigo e é a seus pés que volta para dizer seu muito obrigado. E quando a violência da guerra coloca povo contra povo, é aos pés da mãe que os homens vêm pedir a paz. Mesmo quando as ideologias armam esquemas para varrer os valores espirituais e com eles os valores humanos, do seio da sociedade, encontram sempre uma barreira na Senhora do povo. Sorrir, pode esperar, pode confiar, porque a Senhora dos povos é a mais concreta prova de que Deus continua amando este mundo. O mundo, pois, tem amanhã, porque os povos têm sua mãe, como cada pessoa tem a sua. Enfeitam os caminhos da vida. E a gente pode encarnar o gesto da flor, perfumando os caminhos alheios, levando alegria, otimismo, generosidade e bem-querer aos irmãos de caminhada. Boa noite, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser.
Na brisa que passa, na voz dos que sofrem na minha oração.